Olá, boa tarde, Liz. Boa tarde a todos. E esta semana começamos a falar de bruxaria. Exatamente. Ouviram bem. Bruxaria é o tema que tem marcado o futebol em Portugal. Tudo porque o Futebol Clube do Porto acusa o Benfica, campeão nacional, de recorrer a bruxos, a feiticeiros, para ganhar dentro de campo. E também Bruno de Carvalho já se juntou a esta conversa, que tem motivado, entre outras coisas, debates televisivos em alguns canais. Quando confrontado pela primeira vez sobre o alegado recurso do Benfica a bruxos e feitiçarias, na sequência do chamado caso dos e-mails, caso de alegada corrupção, segundo o Futebol Clube do Porto, por parte do Benfica, o presidente do Sporting remeteu qualquer explicação sobre o tema esotérico para um ex-vice-presidente do Benfica. Rui Gomes da Silva, à data dos tais e-mails trocados entre o presidente do Benfica e um comandante da polícia da Guiné-Bissau sobre feiticeiros e feitiços, era referido como intermediário. Daí a referência bem-humorada por parte do presidente do Sporting, num tema que parece mentira, mas é verdade. Está a ser discutido no futebol português quando estamos a caminho da nova temporada de 2017-2018. Por isso mesmo também os jogadores, através do Sindicato da Classe, vêm pedir uma nova temporada mais pacífica. Numa entrevista esta semana, Joaquim Evangelista, o presidente do sindicato, abordou esta situação quente que se vive no futebol português e disse que é preciso que haja um início de época mais pacífico, em prol também do negócio que é o futebol. Ao nível da arbitragem, um tema também quente no campeonato português, Luciano Gonçalves, o presidente da Associação Portuguesa de Árbitros, admite falhas no sistema de vídeo-árbitro, o que se verificou na recente Taça das Confederações na Rússia, mas a preocupação em Portugal tem a ver com o facto de o vídeo-árbitro ser introduzido já na nova época no nosso campeonato. O presidente da APAF, Luciano Gonçalves, reconhece que há falhas, mas diz também que o sistema de vídeo-árbitro está em evolução. Ao nível dos clubes, aí está a preparação já iniciada para a nova temporada. No Sporting, o francês Mathieu é uma das caras novas e um dos nomes mais sonantes. O ex-jogador do Barcelona foi autorizado a treinar com a equipa dos Leões de Lisboa. Mas atenção, ainda não rubricou qualquer vínculo. Foi autorizado pela formação catalã. No Sporting já está garantido Bruno Fernandes, jogador internacional português sub-21, que atuava na Sampdoria. Faltam ainda à preparação os jogadores que representaram Portugal na Taça das Confederações na Rússia. O Porto, com o novo técnico Sérgio Conceição, também já começou os trabalhos visando a próxima temporada. O Porto apresentou-se sem reforços, mas ainda com muitas dúvidas. Uma delas é Iker Casillas, guarda-redes internacional espanhol, que ainda não se sabe muito bem se continua ou se sai. No que diz respeito ao Benfica, também já trabalha, visando a nova época. Ao nível das seleções, foi de penalti que Portugal caiu na Rússia, frente ao Chile, nas meias-finais da Taça das Confederações, o que tirou a equipa das quinas da final, da tão desejada final, mas foi também de penalti que depois, no jogo de atribuição do terceiro e quarto lugares, a formação lusa venceu a seleção do México e alcançou um lugar no pódio. Penalti apontado por Adrián, Portugal esteve a perder diante dos mexicanos e empatou já através de Pepe aos 90 minutos de jogo. Portugal conseguiu assim o bronze neste torneio na Rússia, que serve de antecâmara ao Mundial do próximo ano. Fernando Santos, o selecionador nacional, reconhece que queria mais nesta competição.
Este não era o jogo que queríamos disputar, e por isso estávamos tristes, naturalmente, e não estamos totalmente satisfeitos. Mas penso que as duas equipas foram dignas de um jogo de terceiro e quarto lugar. As duas equipas lutaram para vencer, deram o seu máximo, os jogadores também. Penso que Portugal foi um justo vencedor, porque ao longo dos 120 minutos, na minha perspectiva, foi melhor. Desde sempre, esta equipa tem sempre um objetivo claro, que é procurar vencer o título máximo em cada prova que disputa. E jogar um jogo destes, obviamente, que levou a que tivéssemos de fazer uma superação também nós próprios, porque havia algum desânimo, que era perfeitamente normal. E é por isso que eu dou os parabéns aos meus jogadores, porque o conseguiram.
Fernando Santos, o selecionador português de futebol. Outra seleção lusa, a de sub-19, participa nesta altura no Campeonato da Europa da categoria. Depois da vitória na ronda inicial diante da anfitriã Geórgia por 1-0, Portugal joga esta quarta-feira diante da República Checa. Hélio Sousa é o técnico português deste selecionado. Considera que Portugal tem condições para continuar a vencer na prova georgiana.
Vai ser mais um jogo muito competitivo, onde nós vamos ter que aumentar a nossa competência em relação ao jogo anterior, em particular no processo defensivo. Vai-nos trazer problemas, certamente, vamos ter que ter capacidade para os resolver e conseguir manter a nossa baliza outra vez inviolável. Vai-nos deixar, certamente, mais perto de podermos vencer o jogo.
Hélio Sousa, técnico português da seleção de sub-19. No ténis, o tenista João Sousa foi afastado do torneio de Wimbledon ao perder com o alemão Dustin Brown na primeira ronda do Grand Slam britânico. Parciais de 3-6, 7-6, 7-5, 6-4 e 6-4. Esta foi a terceira eliminação seguida do melhor tenista português no ranking ATP na primeira ronda de um torneio, depois de Eil, na Alemanha, de Antalya, na Turquia. Por fim, digo-vos, caros amigos, que na Moto2, o piloto português Miguel Oliveira, da KTM, foi segundo classificado no Grande Prémio da Alemanha desta categoria intermédia do Mundial de Motociclismo. O piloto luso conseguiu o seu terceiro pódio da época, após o segundo lugar na Argentina e o terceiro lugar em Espanha, e ascendeu à terceira posição do Campeonato do Mundo, atrás de Morbidelli e de Thomas Lutti. É tudo então por esta semana. Como sempre, despeço-me com um forte e caloroso abraço, numa altura em que há muito calor também por aqui. De Lisboa, Rui Viegas, para a Rádio SBS da Austrália.